Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindas, mas não apague a luz. O Não Apague a Luz, ele é um podcast de terror, sobre filmes de terror, sobre séries de terror, mas existe uma mídia que nunca foi abordada nesse podcast. Até agora, entrando no nosso segundo ano do Não Apague a Luz, a gente tá aqui numa vibe de testar coisas novas, né? A gente vai... testar novos formatos.
Abrir relacionamento, aí.
Então, no segundo ano aqui, a gente vai abrir o nosso relacionamento com o cinema e a gente agora vai pegar os videogames também. Sim, senhoras e senhores, esse é o primeiro Não Apague a Luz sobre um jogo de videogame, um joguinho eletrônico.
Videojogo.
Videojogo. Assim, no caso, a gente vai falar sobre The Quarry, o novo jogo da Supermassive Games, que é o mesmo estúdio de Until Dawn e também de mais uma caralhada de jogos que se parecem a Until Dawn. Meu nome é Arthur Eloy e ao longo de 10 horas todo o meu objetivo foi manter a Belle Belinha viva.
Meu nome é Fernanda Tamarico e pra variar, o problema é sempre quando matam o filho da Sarah Palmer.
Ah, muito boa, muito boa. Eu sou LH e aquele lobisomem claramente era um chupacu.
É isso. A gente definiu isso no começo da live. Mas sim, senhoras e senhores, a gente falou várias vezes aqui no Não Apaga Luz que a gente ia jogar The Quarry na Não Apaga Live. Cá estamos, depois de ter jogado The Quarry ao longo de 4 lives diferentes. O nosso save deu aí cerca de 9, 10 horas de jogo até a gente zerar. Então, zeramos. Estamos aqui hoje pra discutir.
Zeramos em live.
Pô, Fer, a gente é muito gamer. A gente zerou em live.
Vamos começar a fazer um disclaimer, tá, gente? Eu não sou gamer.
Graças a Deus.
Tá. Eu não entendia como é que funcionava a Twitch. LH teve que me ensinar mexendo no Discord direito. Então, assim, eu não sou gamer, tá? Então, pra mim, a gente não tinha zerado. Porque eu achei que a gente perdeu. Mas, no fim, a gente não perdeu.
Não, a gente chegou até o final. Nesse tipo de jogo, o objetivo é você ter um caminho diferente das outras pessoas. Porque a gente fez escolhas diferentes. Então, a gente zerou.
Tem uma entrevista com a galera do jogo que eles falam que tem 182 finais diferentes.
Que é isso? Então, isso inclusive era uma pergunta que eu ia fazer pra vocês, assim. Como é um jogo de história, faria sentido alguém assistir a live e jogar depois? Então faz, né?
Claro. Obviamente, eles vão saber, tipo assim, ah, tal ação vai me levar pra tal lugar. Se eu fizer isso, pô, vai ter uma coisa que eu não conheço.
A parte complicada desses jogos é que ele funciona muito nessa surpresa que a gente teve, né, jogando.
Porra, perdi uma grande frase. Porra, eu ia falar, meu nome é Fernanda Talarico e quem diria que Você Decide ia se tornar um jogo? Vocês conhecem Você Decide?
Conheço.
Claro,
ah, então tá. Porra. Você decide, correu pra The Quarry poder voar.
É isso. Mas é basicamente, inclusive eu fico muito triste de que a mídia de games brasileira, ela é muito, muito pautada pela mídia de games lá fora, porque ninguém chamou esse estilo de jogo de Você Decide, tá ligado? Ninguém fala, ah, um jogo ao estilo Você Decide.
Mas eu acho que é uma questão de geração. Quem da nossa geração lembra de Você Decide?
Todo mundo, cara. Você Decide era muito bom.
Jornalista de games é tudo velho.
Deixa eu explicar The Quarry pra quem não é gamer, porque vocês vão explicar de um jeito bom, né?
Então você faz a tradução.
Pessoal aí que é das séries e dos filmes, que nem
pessoas
eu.
Pessoas que transam.
É. Bom.
Pessoas que não odeiam minorias, né? Mais ou menos assim.
É, transar é um verbo muito, muito relativo, né? Pros dias de hoje, pro mau humor da galera.
Eu achei que você ia protestar a questão de odiar minorias.
Odiar minoria. Enfim, se você é gamer, né? Nomeie 3 minorias que você odeia. Se você é fã de The Killers, fala 3 pessoas que eles mataram. Eu amo essa piada, cara. Quando eu tava no show, eu pensava, porque eu fui cobrir o show deles pela Rolling Stone, né? Eu queria muito ser aquelas repórteres que falavam, você é fã de The Killers? Fala, por favor, 3 mortes causadas por eles e ficar esperando a pessoa responder.
Eu nunca tinha ouvido essa, desculpa.
Essa é muito boa.
Não, tá tudo bem. Foi uma boa piada, eu gosto dela também. Não, o que eu ia dizer é que assim, não quer dizer que só porque você não... O mundo hoje tá tão doido que gamer tá transando, entendeu? Era isso que eu ia falar. Casimiro é quase casado. Inclusive, Casimiro, um beijo, eu sei que você escuta a gente. O Neil Gaiman também escuta a gente. Enfim, vou explicar pra você. Eu trabalho numa empresa que sempre pensa assim, sua mãe vai entender o que você tá falando, então vamos explicar qual que é o lance. The Quarry, se você assiste séries de TV e filmes, é tipo Bandersnatch de Black Mirror.
Só que bom.
É, só que bom. Só que com uma jogabilidade legal. É... Quem jogou foi o Arthur, mas de qualquer jeito é assim. Você vai fazendo as escolhas e tal, e aí você vai seguindo. Se você é velho, é tipo, você decide que você vai jogando, e aí, ah, você vai fazer o que aqui? Você vai matar a Belle e Belinha, ou você vai cortar o braço do cara fora? E aí você decide, e aí tem um final. Só que diferente de você decide que tinha, tipo, só dois finais, o The Quarry tem vários. E aí, é tipo um filme longo, porque você nem joga tanto, mas você vai acompanhando toda essa história. Então, tipo, também é legal de assistir, tipo, numa live, porque você vai acompanhando a história, que era mais o meu caso, assim. Que você fica intrigado pra entender o que, que tá rolando, de onde vem essas pessoas e tal. Então, caros ouvintes que são leigos, que nem eu, que tive que aprender na marra como que era, é isso. É um bom jogo. Mas por que a gente tá falando sobre ele aqui? Porque ele tem história, basicamente, eu acho, né? Ele tem uma história, não é só um jogo.
E é uma história muito boa.
Ah, a história é muito legal.
Tem que dizer também que a comparação que a Fer fez aqui, ela, na real, foi muito cirúrgica.
Chupa Cronenberg.
Chupa Cronenberg. Que o Charlie Brooker, o criador de Black Mirror, antes de criar Black Mirror, era jornalista de games. E ele já falou que Bandersnatch foi meio que uma tentativa de emular esse estilo de jogo. Ele admite que Bandersnatch é ruim. Ele falou, meu objetivo todo é que alguém tenha gostado de Bandersnatch e vai jogar um jogo desses... De verdade, assim, pra ver, tipo, uma boa história, realmente.
Ah, eu vi uma entrevista dele que ele assistia, né? Você decide quando ele era novinho.
Claro, com o Tony Ramos ainda, na época.
É.
O Tony Ramos. Caramba.
É zoeira, Arthur.
Não sei, puta, eu ia total acreditar, é isso. A Fer, ela explicou muito bem o que é The Quarry no sentido das mecânicas, né? Mas pela história, o que chamou a nossa atenção é que ele é essencialmente um slasher, né? Ele foi vendido como um slasher dos anos 80, onde um grupo de adolescentes, no último dia do acampamento de verão, onde eles foram monitores, ficam presos nesse acampamento, né? Eles não conseguem voltar pra casa, eles decidem dar uma festa, e daí no meio dessa festa, coisas bizarras começam a acontecer e ameaçam a sobrevivência deles até a madrugada. A gente se interessou pelo fato de que era um slasher e também porque o elenco desse jogo é realmente muito, muito, muito bom. Ele tem...
Eles descobriram Belle e Belinha antes, né?
Eles descobriram a Belle e Belinha. É bom dizer, para as pessoas que não assistiram a Vaga Live, existe uma das personagens que participa do jogo, que eu já não lembro mais o nome dela, agora o nome de verdade. É a Abigail. É a Abigail, que ela é interpretada pela Ariel Winter, que eu acho que a Fer tinha falado que faz Modern Family.
Modern Family.
Que alguém no chat, na primeira live, falou, meu, é a Belle Belinha, porque ela, tipo, tem cabelo colorido e tal. A gente falou, caralho, é isso? E desde então a gente só chama ela da Belle Belinha, ao ponto de que a gente real esqueceu o nome verdadeiro dela, então é a Belle Belinha.
Se você não sabe quem é Belle Belinha, você não tem idade pra estar ouvindo nosso podcast.
Basicamente, né? Pelo amor de Deus.
Não, peraí, vai. Arthur, em um tweet, quem é Belle Belinha?
Belle Belinha é a atual rainha da liberdade, a maior representante da geração Z, uma pessoa que está quebrando todo o puritanismo do site Twitter na porrada, tá ligado? Então, faça um favor a si mesmo, abra o Twitter, se você for um pouco mais modernoso, abra o TikTok, procure Belle Belinha e veja os vídeos dela, pelo espetáculo quanto pelo horror. É uma pessoa incrível, assim, eu fico muito feliz com a existência.
Infelizmente, tortura é entretenimento.
E tortura é entretenimento, assim, tipo, faz falta. Faz falta. A Belle Belinha, ela com certeza despertaria o fascínio de David Lynch, assim. Eu consigo imaginar essa parceria aí acontecendo. Mas a gente ficou muito atraído pelo The Quarry por causa do elenco muito bom, que tinha pessoas como o David Arquette, que tinha... Ah, falando em David Lynch, né, que tinha a Grace Zabriskie, que é a mãe da Laura Palmer em Twin Peaks, né, que a gente só foi descobrir, na real, na metade do jogo, que era ela. Tinha atores muito bons, tinha essa pegada de slasher, a gente começou a jogar, e daí, jogando, a gente descobriu que, na real, é uma história de lobisomem, né? E a gente ficou investido em descobrir mais sobre essa história de lobisomem, e acho que já falando um pouco mais sobre o jogo, o que me frustrou um pouco, eu gostei de The Quarry, mas o que me frustrou um pouco é que ele demorou tanto pra chegar no que realmente interessa.
A gente tem, tipo, 10 episódios e, tipo, sei lá, 6 não acontece nada. 6, 7 episódios, é tipo...
É 10 capítulos,
é,
né?
Quer dizer, é verdade, ele tem 10 capítulos.
Então a gente fez 4 lives, no caso, né? Mas são 10 capítulos de jogo, no total.
Mas é muito bizarro que, tipo, cara, eu entendo a questão de você mostrar que adolescentes são chatos, mas eu não preciso ficar, tipo, 4 horas vendo isso, sabe? Eu já entendo em uma hora. Que a galera é chata?
É tipo uma série de TV, na real, né? Acho que pela duração e pela divisão dos episódios, eu acho que faz até mais sentido não comparar tanto com um filme, mas com uma série de TV, né? Até pelos vários núcleos de personagem e tudo mais. É uma série de TV onde, tipo, de 10 episódios, pelo menos assim, tipo, 4 ou 5, nada acontece. A não ser, tipo, só, tipo, construção, tipo, uma tentativa de desenvolvimento de personagem, mas o desenvolvimento de personagem fez a gente perceber que todas as pessoas são horríveis, né? Todas as pessoas são extremamente irritantes. Eu entendo que é por uma decisão de ser fiel ao gênero de slasher, mas quando você precisa escolher o que essas pessoas irritantes falam e todas as alternativas que você tem pra escolher são falas irritantes, eu acho que cria um ódio maior, tá ligado? Tipo, puta, eu não queria falar isso.
E entra também nesse caso que, tipo, falando das negativas do jogo, que muitas dessas coisas, dessas escolhas que a gente fazia, eram escolhas muito à toa e momentos que, tipo assim, pareciam importantes. É tipo, ai, tem duas pessoas conversando, sabe? Tipo, coisa ruim versus coisa ruim 2. É tipo, nem faz diferença nenhuma.
E isso puxa um pouco por uma coisa que a Fer tinha perguntado no começo, né? De tipo, ah, se alguém que assistiu a live ainda faz sentido jogar isso depois de ter assistido. Isso é uma das coisas que entra pra remediar. É tipo o Bandersnatch, de que é tão caro você ter material pra você realmente seguir todas as escolhas de uma forma que seja orgânico. Quando você vai jogar uma segunda vez, você começa a perceber o quão maniqueísta é, tá ligado? Então, tipo, ah, é caminho A ou B, sabe? Caminho A ou B sempre. Então, daí eles começam a jogar essas pequenas escolhas meio que pra borrar o limite do que é uma escolha de verdade e o que é uma escolha só de, tipo, jogar a conversa fora. Tem outro estúdio que faz esses jogos de escolha, que é a Telltale, que é o mais famosinho.
Que é o do The Walking Dead, o Wolf Among Us.
Isso, eles têm uma série de The Walking Dead, né? E a grande sacada dos jogos deles é que, geralmente, quando você toma uma decisão, geralmente são 4 decisões, ao invés de só 2, que nem The Quarry, aparece em cima escrito, ah, fulano vai se lembrar disso. Então, se você falou uma coisa que é, tipo, meio treta, assim, de, tipo, sei lá, você vira pra alguém e fala, ah, vou matar a sua família e seus filhos, tá ligado? Aparece, fulano vai se lembrar disso. É uma coisa que você fala, caralho, meio foda, né? Tipo, porque você sabe que isso eventualmente vai voltar pra você,
chato.
Sabe? É meio chato, né? Vai falar, e aí, mano, e quando você falou que ia matar meus filhos, tá ligado? Minha família, meio zoado, né? Por um lado, é legal você entender de, tipo, pô, as escolhas que eu tomei eventualmente vão ter consequências, mas ao ritmo que você começa a jogar mais esses jogos, você entende, ah, ok, então essa era a escolha. Todas as outras que não apareceu isso, era meio, tipo, só jogar conversa fora. Sabe, eu podia ter escolhido absolutamente qualquer merda e não ia fazer diferença, mas essa escolha é um ponto de virada, entende? Então, tipo, o The Quarry, ele faz um serviço que não é tão bom de mascarar o que são as escolhas de verdade, porque ele joga tantas escolhas na sua mão, mas são escolhas que você vê que não tem o mesmo, não tem o mesmo nível de detalhe, não tem o mesmo nível de carinho ali, pra você realmente se importar em decidir, sabe? Tipo, a gente fez meio que os personagens à moda caralha. A gente tava, tipo, em vibes, assim, de, tipo, ah, a gente quer que esse personagem seja cuzão agora e ele vai ser cuzão. Então, tipo, a gente não teve um roleplay, assim, né? De, tipo, entrar na cabeça de cada personagem, até porque são muitos, né? De falar, não, esse personagem, ele tem esse objetivo e ele vai se manter fiel nesse objetivo até o final.
Eu não sei se funcionaria melhor desse jeito, mas talvez se a gente seguisse em um só personagem, né?
Sim, sim, total.
Então, tipo, mas assim, do começo ao fim.
Os jogos da Telltale são assim.
Bandersnatch era assim, né, também.
Bandersnatch era assim.
Então, eu acho que era assim, né, não sei. Bom, quem joga Bandersnatch 2022? Então, eu acho que talvez valeria um pouco mais a pena. E também porque, assim, os personagens são muito chatos, né, os... Caros ouvintes, os homens desse tipo. São aqueles bobos. Tipo, o lance é bobo. Não é aqueles caras que fica, tipo, afofando o peru, falando, pegando a minha rola, sabe? Tipo, que, sei lá, usa cropped nos anos 80, que faz bullying com uma mina que claramente tem problemas mentais.
Alguém que estaria em casa em Sleepaway Camp. É complicado, porque eu entendo de que, ah, você fala, ah, vou fazer uma referência aqui aos slashers dos anos 80, e naturalmente slashers dos anos 80 tem personagens odiáveis, mas você não comanda, tá ligado? Eu não escolho quando, sei lá, tipo, assistindo Sleepaway Camp, assim, quando as pessoas estão enchendo o saco da Angela, assim, com tipo, os piores diálogos já escritos na história do cinema, puta, não é você que tá decidindo esses diálogos, sabe? É meio foda, eu acho que tem aí, tipo, meio que uma barreira entre essas duas mídias que não faz ser uma adaptação muito orgânica, tá ligado? Uma transição muito orgânica E a questão da duração pegou demais, tá ligado? Pô, a gente fez 4 lives de, tipo, 3 horas cada.
E tem uma parte que é aquilo que eu tinha comentado com vocês, né? Que você fica meio explorando, mas... Porra, isso não é Zelda. Pô, eu não gosto de explorar nem Zelda.
É, tipo... E é isso, né? Eu acho que ritmo foi o que mais pegou, assim, pra mim.
Foi, teve uma hora que você comentou um lance que era muito real, assim. Acho que a gente tava indo pro último episódio, último capítulo... E o ritmo derrubou, foi no chão, assim.
Na reta final inteira, né, ele coloca muito controle na mão do jogador. Em momentos que, cara, pra você preservar a atenção da história, não podia ter isso, sabe? Não podia. Tinha que ser sessões muito menores, assim, e sem essa questão da exploração. Mas isso é muito, tipo, um vício de videogame. Porque, mano, assim, deixar aqui o nosso agradecimento ao pessoal da agência Masamune, que mandou aqui de Record.
Uhul.
Muitíssimo obrigado, porque... Esse jogo custa muito caro, tá ligado? Ele, tipo, lá fora ele é preço cheio, então ele é, tipo, 60 ou 70 dólares. Aqui ele está custando, tipo, na faixa de 300, 350 reais, cara. É irreal, assim, você pagar, tipo, um valor desses num jogo. Eu acho isso pra qualquer jogo, não consigo conceber um jogo onde eu pagaria, tipo, 300 conto hoje em dia. Mas, de qualquer forma, tipo, o videogame ele tem muito esse vício de, tipo, ah, se ele vai ser um jogo caro nesse nível... Ele tem que ser grande, ele tem que ser barulhento. Ah, você tem que ter 180 mil finais e, tipo, super realista e tal.
Mas eu vou concordar. Se eu paguei 300 reais e finalizo em 2 horas, eu ia ficar pistola.
Eu entendo. Mas, tipo, porra, fica muito na cara. Fica muito na cara que é só pra encher linguiça, tá ligado? Então, tipo...
Se pegar dessas 10 horas que a gente jogou, 3 horas é muito legal. O resto é, tipo assim, a gente só... muito puto.
Meu, então, chegou num ponto que agiu, assim, agiu o efeito contrário, tá ligado? Tipo, chegou num ponto que a gente falou, meu, só acaba logo.
Eu acho que você falou de Sleepaway Camp, que você vê lá a galera xingando a Angela, você não tá controlando eles. Então, quando o filme mata eles, você fica, tipo, você se sente vingado. O problema pra mim de The Quarry é que você controla eles, mas você não consegue... É como se o jogo fosse moralista.
Mas é bastante.
O jogo não te deixa não ser moralista, uh-huh. porque é o que a gente chega ao final, né? Não sei nem se eu posso já falar do final. Quando a gente chega no final e a gente queria matar o policial, porque a gente não queria matar Silas, o lobisomem branco, o jogo não entende o que a gente tá fazendo. O jogo entende que a gente tá sendo moralista, a gente não dá, a gente não se importa.
E pelo que a gente entendeu, a partir do chat que tava com a gente, existe uma possibilidade... De você conseguir fazer os dois. Aí uma cena antes, onde tem aquele carro passando lá, você tem que atirar nele no carro. E daí não sei se o Ted Raimi vai bater o carro, porque ele tá desmaiado. E daí ele morre. Mas assim, essas questões de possibilidades que são mínimas. E parece que às vezes, sei lá, é um caminho muito estreito.
Porque o que aconteceu no final foi que a gente decidiu que a gente não ia matar o lobisomem branco. E a gente ia matar o policial. E aí, só que o jogo não consegue entender o porquê que a gente fez isso. Tipo, e aí a gente matou o policial e a gente tomou uma invertida do Silas, então a gente morreu. E a gente queria salvar a Belle e Belinha, então a gente tinha só mais uma vida, a gente não voltou. Belle e Belinha ficou viva, que era o que importava, que é o grande objetivo do jogo. Você tirar todas as doenças que a Belle e Belinha pode pegar, mononucleose, tá? No final você descobre que a mãe do Silas é uma cigana que tá falando com você desde o começo, pedindo cartas de tarô. E aí ela fica putaça com você. Porque ela fala que, tipo, ah, eu sabia que você tava tentando matar meu filho. Só que a gente não tava. O jogo não consegue entender isso.
É aí que eu falo que, tipo, tem essa questão de jogo de escolha. Geralmente ele é muito maniqueísta e vai muito de, tipo, se ele sabe esconder isso ou não, né? De que ele só tem, basicamente, caminhos A e B. E principalmente pela quantidade de material que você precisa produzir pra você comportar todas as escolhas. Geralmente ele é descaradamente isso. Então, no final, a gente sentiu esse puxão do jogo de que a gente tava começando a entrar de cabeça na história. De falar, não, ok, a gente comprou a briga de uma das personagens, né? Teve uma personagem só que realmente que eu acho que a gente fez o roleplay dela, né? Que foi a Laura. Que a gente entrou na cabeça dela e falou, meu, é isso. A gente tem objetivos consistentes pra ela. E não é à toa de que eu acho que os melhores segmentos que a gente jogou foram segmentos que foram com ela. E daí chegou no final, a gente tinha, assim, já uma ideia na cabeça. A gente tava direcionando os diálogos pra essa ideia. A gente tava com um objetivo em mente. E o que a gente sentiu foi o jogo puxando a nossa atenção para a limitação do próprio jogo. Então chegou assim, eu acho que parece que o jogo não tinha computado em mente de que dava para você ter tomado decisão XYZ e chegar ainda no final que a gente queria. No final das contas, o jogo, ele falou, ah, puta, não dá, mecanicamente não dá para você fazer isso, sabe? Você tem uma limitação muito clara, é tipo você olhar para um filme e falar, meu, isso não foi gravado, sabe? Isso não foi escrito. Eu acho frustrante isso, eu não acho que é uma experiência nossa, não acho que é uma questão de expectativa. Eu acho que é um problema desse tipo de jogo por completo.
Mas eu acho que é diferente do Until Dawn, porque a comparação é inevitável, do mesmo estúdio.
É inevitável.
Essa ideia do personagem em capítulos vindo falar com você. E lá é muito mais forte, né? Que você descobre que é o seu psicólogo, no final das contas. Você entra literalmente na cabeça dos personagens lá em várias vezes. E a história te prende muito mais. E eu não senti tanto, eu não sei se é porque era por uma questão de ser novidade na época e tal, mas eu não senti tanto essa questão maniqueísta do que eu senti no The Quarry.
Pra quem não sabe, Until Dawn é um dos outros jogos de terror do mesmo estúdio, da Supermassive, só que ele saiu lá em 2015, ele é exclusivo de PlayStation 4, hoje em dia você também consegue jogar no PlayStation 5. Ele foi o jogo onde eles começaram esse estilo de filmes de terror interativos, essencialmente, né? Com atores e tal.
Inclusive, esse tem o mais famoso, eu acho que é o cara do Mr. Robert, não é?
É, o Rami Malek. Ele é um dos protagonistas do jogo. Ele é escaneado e tal, tipo, tem a cara dele, né? Um pouquinho antes de Mr. Robot, inclusive, né? Estourar.
Foi bem mais barato o cachê. Hoje em dia, assim, o cara tem um Oscar, sabe?
É meme.
Mas... É meme, mas ele tem um Oscar.
Então, não quero falar disso, é um assunto sensível. Mas tem também, tipo, a Hayden Panettiere. Tá em Until Dawn. Ela é uma das personagens jogáveis. Mas, tipo, Until Dawn, ele acelera muito mais. Então, você tem, tipo, um ou dois capítulos ali de contextualização. E depois já começa a desgraça, sabe? E ele mantém várias situações de tensão que vão evoluindo e passando por, tipo, estágios diferentes. O The Quarry, ele parece também limitado na premissa dele. De, tipo, ah, é lobisomem. E ele flerta ali com a ideia do fantasma, né? Tipo... que só chega no final, né? Só chega no último capítulo que você tem aí realmente contato com o fantasma.
Sim, passa muitos capítulos sem ver, sem ouvir o fantasma.
A gente tinha até esquecido, né?
Mas parece que esse jogo, ele tem meio que um medo de queimar a largada ali com a questão do lobisomem. Então ele fica segurando por muito tempo, tipo, o que será que é? O que será que é, hein?
O que o jogo não esperava é que a gente já conhece o chupacu de longe.
É, então, a gente já conhece, a gente sabe avistar um chupacu de Goianinha.
Espero todas as noites.
Mas daí o ponto é que os melhores momentos do jogo são quando você tem um enfrentamento direto com o lobisomem, porque eu acho que foi onde tinha tensão, porque inclusive isso foi uma das coisas que já dizendo aqui, né, para as próximas Não Apague a Live, quando for ter a seleção de jogo, ou vão ser jogos muito, tipo, de terror, tipo Dead by Daylight, que a gente consegue, tipo, jogar e conversar de boa, ou vão ser jogos mais curtos e mais assustadores, sabe, porque esse jogo, ele parece que ele ficou num limbo ali, onde a tensão dele passou muito rápido. E eu não acho que, tipo, sei lá, jogando sozinho, eu ficaria mais tenso.
Tanto é que, tipo assim, a gente jogando, teve hora que era muito mais legal a gente, tipo, conversar no chat e, tipo assim, fazer o jogo andar pra frente, sabe? Do que, tipo, ficar tentando procurar explorar alguma coisa ou outra, porque, cara, tava chatíssimo.
Tá, no final das contas, é meio que um daqueles filmes de terror que você deixa passando pra fazer barulho de fundo, sabe? Ah, vou assistir aqui e mexer no celular. Tipo, de boa. Deixar alguma coisa passando enquanto eu trabalho.
O que irrita é que, tipo, cara, a história tem potencial. Toda a ideia do lobisomem e da família. E, tipo, que eles alugavam aquele espaço. E daí o cara foi mordido pelo lobisomem. Então eles estão lá tentando caçar o Silas, que foi o primeiro. E daí tem toda a história da nossa Sarah Connor, que é a Laura. Que é incrível pra mim. É o melhor segmento do jogo disparado.
Muito bom.
E então, tipo assim, tem esses arcos que são muito legais. Só que pra você chegar nesses arcos que são muito legais, você passa por muito tempo de monotonia.
É, isso foi mais complicado, assim, mas eu volto a reforçar que eu acho que é um problema de... É um problema de escopo. Eu acho que eles quiseram fazer um jogo grande pra uma história que não era pra um jogo grande.
Um problema de escopo, você é muito metido.
É o vocabulário gamer.
Eu amei.
Mas assim, não, real, assim, se esse jogo fosse menor, tá ligado? Menor pra termos de videogame, sei lá, 5 horas. Tá ligado? Esse jogo vai ser 5 capítulos, cada capítulo de uma hora, assim, o primeiro contextualiza, pá, 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 o segundo já começa a loucura e, tipo, ele agilizasse mais rápido pra essa história, eu acho que ele teria sido muito, muito mais impactante, eu acho que dava pra fazer uma coisa muito mais tensa, que mantém a tensão do começo ao fim, ia ser mais interessante, tipo, você rejogar também, né, pra você ver as outras possibilidades, porque, tipo, você tinha falado, Fer, mano, você paga um, tipo, 350 conto num jogo de 2 horas, você ia ficar puta, mas ao mesmo tempo... Eu não tive vontade de rejogar esse jogo. Tipo, porque ele tem 10 horas, ele é muito longo.
Uhum.
Tipo, um jogo de 2 horas que tivesse mais opções, você terminou uma vez, você fala, pô, da hora, quero ver qual que é o outro final. E daí você vai rejogando várias vezes pra pegar e meio que justifica assim. Um jogo de 10 horas que eu joguei uma vez, eu falo, nossa, tô de boaça de jogar outra vez. eu acho que ele ia dissipar mais um desperdício.
Questão da indústria, né? É foda, mas é tipo assim, eles acabam entrando nessa ideia totalmente predatória por causa que as pessoas comem. É um Ouroboros, né? Todo mundo vai se comendo ali, no final das contas, todo mundo se fode.
Todo mundo vai se comendo.
Tipo um banheirão do Smart Fit, sabe?
Não, assim. Acenda a luz.
Não, acenda
a luz. O que eu achei é que, assim, eu ficaria curiosa pra saber os outros. Mas se eu tivesse que ficar fazendo exploração, ah, não, sabe?
E tipo... E também não dá pra você saber exatamente o que, que você vai decidir que vai mudar pra caminhos diferentes pra você explorar as decisões. Então, eu acho que complica. Eu acho que é um jogo longo demais pro próprio bem dele. E também meio mal escrito, no sentido de... Eu acho que ele não acerta no tom de adolescente irritante dos anos 80. Ele só meio que compra a ideia de, ah, tem que ser irritante. Daí, todo momento eles são só chatos. Tipo, não tem um momento que se salva, tá ligado? Então, acho que é tipo meio que uma escrita que ela não se aprofunda. Fica mais na cara quando é você que tá escolhendo os diálogos ruins, né? Eu acho que fica...
Você se sente um pouco mais culpado, né?
Você se sente um pouco mais culpado. Você consegue diferenciar quando é, tipo, quando o diálogo é tão ruim que vira bom, tipo Sleepaway Camp. E quando o diálogo é só ruim porque alguém falou, ah, tem que ser ruim, é propositalmente ruim, e daí fez um negócio preguiçoso. A dublagem, eu acho que também eu senti em alguns momentos que tava faltando. É, eu fiquei muito curioso pra rejogar em inglês, inclusive, né? Porque, pô, tem um elenco muito, muito foda, e daí eu queria ver se eles conseguem dar um pouquinho mais de peso. Mas eu não vou rejogar um jogo de 10 horas. Eu tô muito suave. Eu não tenho tempo livre na minha vida pra rejogar um jogo de 10 horas.
Exato. Tem umas features interessantes, né? Tipo, a gente usou aquela roupinha dos anos 80, que a galera usa, tipo, cropped. E tem umas roupas esquisitas.
Melhor parte.
Tem uns filtros legais. Tipo, ah, pode jogar o jogo, tipo, em preto e branco, blá, blá, blá. Tudo bem, assim. Tem essas coisas que é muito bem pensada. Mas faltou, realmente, essa questão, tipo assim, e se a gente fizesse um jogo melhor?
É que eu acho que um jogo melhor também... É, talvez a gente ficasse, tivesse esse menos momentos que a gente ficasse tipo, sabe?
Menos barriga.
É, então, mas o Until Dawn, por exemplo, eu joguei ele várias vezes. Eu joguei ele sozinho, eu joguei ele com amigos, sabe? E eu terminei ele numa madrugada, porque é Until Dawn, que engraçado.
Ah, caralho.
É, mas... mas assim, jogar com os amigos, eu não quero, tipo, jogar The Quarry de novo. E o Until Dawn... Cara, dá vontade de ir pra sala só jogar de novo. E eu decorei aquele jogo, sabe?
Tem essa também, né? Que bom que a gente jogou juntos, né? Foi muito legal, inclusive, as interações com o chat. Foi bem maneiro. Mas eu acho que também isso serviu pra compensar o fato de que boa parte desse jogo é meio monótona. E o Until Dawn não era. Inclusive, a gente tá fazendo muita comparação com o Until Dawn, mas, tipo, a Supermassive, nesse tempo, ela lançou quatro jogos de terror nessa pegada. Que eu... Putz, eu sinto que The Quarry, ele queimou a minha vontade de jogar esses jogos. Eles não são menores, eles não são mais focados. Então me incomoda também que eles estão fazendo bagulho a toque de caixa, tá ligado? Ah, faz aí, vamos fazer, tipo, todo ano um jogo de terror desse tipo. Eu já não quero mais jogar mais nenhum, velho.
É o filme da Marvel deles.
É o filme da Marvel deles. É isso.
Eu acho que o grande problema, na real, é que você já sabe o que acontece. Porque como você não sabe desde o começo que é o lance de lobisomem... Uma boa parte é essa descoberta.
Então, mas Fer, tem isso, mas aquele final, por exemplo, a gente viu em uma carta que o Ted Raimi podia ser morto. Então já seria outro tipo de final.
Não, mas o meu problema não é nem esse, o problema é você chegar até lá. Porque, por exemplo, todo começo, que na teoria, tipo, os personagens vão descobrindo...
Que não vai mudar.
É.
Uhum.
Até aí, tipo, nossa, se eu fizer isso pra direita, eu vou descobrir que é um lobisomem. Se eu fizer isso pra esquerda, eu vou descobrir que é um lobisomem. Sabe? Tipo...
E tem uns signos que eu acho meio zoado, tá ligado? Tipo assim, o maninho que a gente viu na água...
Virginiano. Nossa, esse signo é muito zoado.
Virginiano é foda.
Virginiano é merda. Vocês dois são virginianos, né?
Não, eu sou de Libra. E o Arthur
é
Leão.
Mas, tipo, é porque você é quase virgem. Os dois são quase virginianos, não são?
Eu sou de 30 de setembro.
21 de agosto.
Ah, então. Vocês dois são muito perto.
Eu não sei, eu não entendo. Eu só sei o meu signo. Esse é todo o meu conhecimento de signo.
É, 21 de agosto é tipo...
Na virada.
É, chama cúspide. Você é o finalzinho de leão, assim, um pouquinho mais era virginiano. E o LH, tudo bem. O LH é, tipo, sei lá, 9 dias, assim. Nossa, o LH é muito libriano, cara.
É verdade, é verdade.
Ele é. Um golden retriever humano.
Um golden retriever humano.
Ah, mas sim, é o golden gatia.
Sem pet play nesse podcast.
Tem gente que fica citado só no nosso OnlyFans.
Só no nosso OnlyFans.
Você quer ouvir o resto? Nosso OnlyFans. Segue lá, gente, no @
OnlyFans.com/NApagaLuz.
Eu faria esse arroba só pra guardar.
A gente pode abrir uma conta no OnlyFans, porque teoricamente o OnlyFans, ele não é só sobre putaria.
É para fãs.
É, e aí, em vez de a gente abrir um Patreon, a gente abre um OnlyFans e tipo...
Puta, eu apoio demais.
Eu fecho. Nossa, eu fecho, eu fecho. Aí, ó, se a gente, se você assinar no seu nosso OnlyFans, você vai ver a tatuagem anal do Arthur Eloy.
A gente pode postar o que a gente quiser no OnlyFans, sabe?
Meu, é isso. Não, olha... Quando vocês estiverem ouvindo esse episódio, já vai ter a página do Não Apaga a Luz no OnlyFans.
Vai.
Então a gente vai deixar o link aqui na descrição. Eu só não falo ele agora porque eu realmente... A gente realmente teve essa ideia no momento, então não dá pra saber se...
O primeiro conteúdo vai ser a patinha de um gato do Arthur.
É isso. Assim, você quer um pack de pezinho de gato?
Perfeito. Não, vai ter pack de pé. Vai ter uma pata da Suki e uma pata dos gatos. É isso.
Fechou.
Então é só você assinar lá o nosso OnlyFans.
Preços acessíveis.
Preços acessíveis.
Eu acho que o preço é único, não é?
Não, dá pra fazer vários. Não, na real é um preço único, mas acho que dá pra você fazer por períodos, tá ligado?
Tipo... Eu amo muito o Eloy punheteiro.
Olha, virou crime agora?
Virou crime bater punheta.
Crime? Eu não sabia que essa era um podcast da Record. Mas só pra fechar aqui, eu já digo que nas próximas Não Apaga Live a gente vai ter jogos menores. Inclusive, já aproveitando que eu tinha falado de que esse jogo poderia ter sido menor, existe um desenvolvedor que eu gosto muito, que chama Puppet Combo, que ele faz jogos que são feitos pra ser pequenos e baratos. E, tipo, ele faz com gráfico de PlayStation 1, esses jogos. Todos eles, sei lá, você mata em uma hora, duas horas. Você paga 15, 20 conto no jogo dele. E eles são, tipo, muito mais assustadores. Tipo, ele pega muito mais pesado nos sustos. E, inclusive, vem aí numa próxima Não Apaga Live. Eu já deixo aqui que...
A gente prometeu uma Não Apaga Live de Non-Masker.
Porque o bagulho do Puppet Combo é louco, assim. Então, tipo, pra compensar, a gente vai fazer aí uma Não Apaga Live de algum jogo do Puppet Combo no futuro próximo.
Ou no nosso OnlyFans.
Mas seguindo aqui pra nossa tradicional pergunta, nós finalmente essa pergunta se aplicando pra um jogo de videogame. Fernanda Talarico, você apaga ou não a luz para The Quarry?
Ah, eu apago.
Olha só.
É, eu achei legal.
Foi legal.
Eu achei interessante, tipo...
Em grupo é mais gostoso, eu diria o Hugo.
Ah!
Maravilhoso, puta merda.
É, exatamente, organizando todo mundo trânsito. E, mas, gente, eu acho muito engraçado que toda vez que eu falo pro Gu que a gente quer, tipo, que ele fale alguma coisa, ele fica, não é possível. Vocês são jovens, vão vocês fazer uma suruba, pelo amor de Deus. E eu fico, não, uma preguiça, uma galera. Uma galera, nem eu, imagina, na casa de quem? Sabe?
Porra, exato. Aqui em casa dá, a gente pode organizar aqui.
Porra, não, na tua casa dá pra caramba.
Dá.
Mas aí a gente para e pensa, eu quero fazer uma suruba com pessoas de Curitiba?
Putz, difícil.
Pois é uma questão. Eu tomo banho todo dia pra isso? Tipo, é pra isso que eu acordo de manhã? Não. Brincadeira, amigos. Se tiver alguém muito bonito de Curitiba, pode mandar zap mesmo. Não, então, eu gostei porque eu acho que é isso. A gente, tipo, jogar meio que em conjunto e tal é legal. E as nossas reações quando, tipo, mano, no final, a gente tomou um puta susto. Foi muito da hora.
Se você não viu, em breve estará no perfil do Não Apaga a Luz no Instagram. Fique de olho lá.
O final é muito legal. Eu achei interessante a história. E, de novo, assim, como uma pessoa que não joga videojogos, né? Eu jogo só as coisas que vêm da Nintendo e Lego. É só o que eu jogo. Então, eu achei interessante. Achei legal. Gostei da história, do jeito que é contado. Gostei de como ele liga depois a Sarah Palmer a toda a história, porque a gente só achava que ela era uma doida. E no fim, ela tinha toda uma conexão e tal. Dava pra ser melhor, mas até aí já apaguei a luz pra tanta coisa.
Então...
Não, gostei mesmo. Eu assisti a meu ex-namorado jogar Red Dead Redemption. Quem sou eu pra falar mal?
Eu sou contra jogo de mundo aberto. Sou totalmente contra.
Contra jogo de mundo aberto.
Puta, meu. Mundo aberto não dá.
Não dá.
Não, e quando as pessoas tentam me explicar RPG? Que desgraça. Tipo, Final
Bom
Fantasy.
Demais. Um Fifinha, putz. Fifinha, não, eu gosto.
Não,
peraí. Eu prefiro assistir um videogame de mundo aberto do que ver alguém jogar FIFA.
Não, FIFA é Final Fantasy. É a sigla.
Nossa, é assim. Eu vou sair depois dessa. Eu sou o auge da... Mano...
Mas é recente. É recente.
Isso daí a gente tá tentando mudar paradigmas.
Então, as pessoas estão ressignificando a sigla FIFA pra Final
Fantasy. Gente, vocês estão percebendo que eu tento, mas eu transo demais pra ser gamer, desculpa. não dá.
Mas é isso que é o ideal.
Eu tento, mas... Nossa, me puxa de volta.
Não tente, tente menos.
Não dá, cara, me puxa de volta. Essa realidade não é pra mim, não. Bom... Luiz Henrique Costa Souza, mais conhecido como ULH. Você apaga uma luz pra The Quarry?
Eu apago, divertido. Até porque tem a luz da lua cheia, né? Já vai iluminar bastante. Então...
A sacadinha.
Sacadinha, hoje eu vim preparado. Arthur Eloy, você apaga uma luz para The Quarry?
Apesar de todas as ressalvas, eu apago a luz sim, eu me diverti. Mas a única dica que eu dou pras pessoas é espere uma promoção... Tá ligado? Uma promoção drástica que abaixe bem o preço do jogo e jogue com seus amigos, cara. Assim, tipo, não jogue esse jogo sozinho, porque eu acho que ele não vai.
Tem modo pra jogar com amigos, não tem?
Tem. Então, tipo, meu, jogue assim, jogue com seus amigos, jogue de galera, porque é assim que faz valer esse jogo. Mas eu me diverti, valeu a experiência.
Faz assim: chega uma promoção, você compra e fala pra galera: ó, pra chegar aqui em casa pra gente jogar, traz pizza.
É isso, resolvido. Daí você já... É tipo cashback, você já banca o valor do jogo em pizza.
Cara, mas jogar esse jogo comendo pizza deve ser mó gostoso.
É isso, então a experiência é pensada pra isso, sabe? Eu acho que super vale se você for jogar nas condições certas, assim. Não, apaga a live foi legal, só foi muito longo. Só foi realmente muito, muito longo. Mas no final das contas, acho que fica um saldo positivo e fica também um saldo positivo... do primeiro episódio, não apague a luz sobre um jogo de videogame. A gente espera que seja o último. não esperamos que isso vire uma tradição. A gente não vai falar de videogame aqui, porque gamer é a pior coisa que existe na internet. E a gente não quer atrair esses tipos aí. Eu espero que seja o último. Mas até a gente falou, a gente não vai fazer mais episódio de super-herói. Daí a gente, só esse ano, a gente fez, tipo, 3 episódios de super-herói. Né? Tipo, um deles tinha coisa que não era nem de terror, tipo, The Boys, tá ligado? Então, tipo, que são regras, né? Que se foda isso, né? Então, vamos ver qual que vai ser a próxima vez que a gente vai fazer um episódio de jogos eletrônicos, jogos de videogame, jogos do estilo videogame. Mas, enquanto isso, se você quer ver coisas de terror que não são videogames, você pode encontrar a gente nas redes sociais, em @napagaluz, no Twitter e no Instagram, onde a gente fala de absolutamente tudo que não são jogos eletrônicos. Mas se você quer ver jogos eletrônicos, você pode seguir a gente na Twitch, em twitch.tv/napagalive, que daí lá é o nosso refúgio gamer.
E se você quiser ver a gente em posições não favorecidas, acesse o nosso OnlyFans.
Yes! Que estará na descrição, é sério. Então, ele vai, de fato, funcionar como nosso Patreon. Então, tipo, se você quiser apoiar a gente, você pode assinar o nosso OnlyFans. Aproveita, vai, já conhece outras coisas legais lá na plataforma que vão te afastar do mundo dos videogames.
Ah, caros ouvintes, eu tô aqui meio, né, meio na carona dessa caminhonete. Porque game não é comigo, não. Então, assim, eu posso dizer, não seja um cuzão, não use crops, não afofe o peru e não apague a luz.
Será que existe um legendas.tv em inglês que eles ficam traduzindo programas brasileiros?
Eu tenho certeza, assim, que, tipo, hipster de fora, ele assiste, tipo, reality show brasileiro e, tipo...
Ele assiste Linha Direta.
Linha Direta, tá ligado?
Oh, Linha Direta foi o primeiro true crime brasileiro?
Na minha cabeça, foi.
É, e é só o que conta, assim.
Foi os primeiros traumas, assim, que eu tive com true crime.
Eu morria de medo.
Inclusive, eu não podia assistir, na real, né? Meus pais, eles nunca foram de proibir coisas pra assistir, mas eu não podia assistir Linha Direta.
Aí cresceu e ficou assim.
É pior que sim, né?
Sabe que meu pai não deixava assistir Titanic, né?
Sério? Por quê?
É, porque ele falou que uma vez eu era pequenininha e eu vi uma cena, tipo, da água caindo, eu fiquei desesperada. Ele falou que meu coração começou a bater muito forte.
Caralho,
aí
que
ele
absurdo.
Falou, não, coitada. Aí, meu pai não me deixava assistir Titanic nem Robocop. Eram os dois filmes que eu não podia ver.
Minha mãe não tinha problema nenhum com isso, mas eu sei de uma história que um dos motivos da minha mãe e do meu pai separarem é que meu pai era muito cagão de filme de terror, minha mãe amava assistir.
Corretíssimo.
É por isso que seu pai te odeia.
É,
caralho.
Um beijo.
Você fez toda uma
ele.
Lore na sua vida pro seu pai te odiar. Caralho. LH. Oi, pai da LH, você tá ouvindo a gente?
Sei lá. Prazer. Imagina.
o próximo filme pra você assistir, já te mando.
Eu tinha muito medo de coisa de terror quando eu era pequeno, e daí eu só fui perceber recentemente que minha mãe, ela sempre foi muito fã de filme de terror, e daí eu liguei os pontos e falei, ah, isso faz muito sentido, porque quando acabava a luz em casa, o que acabava com muita frequência por algum motivo, minha mãe, ela juntava eu e minha irmã e ela descrevia filmes de terror, basicamente, pra gente. É, tipo, meio que com uma narração dramática. Que, tipo,
incrível.
Grande parte dos filmes do Hitchcock, antes de eu assistir, eu conhecia meio de cor por causa disso. Eu tinha um medo do caralho.
Uma coisa que eu queria muito fazer, mas eu nunca, tipo, tive a paciência, minha avó morou em roça, tá ligado?
Uhum.
E ela conta de pé junto que ela viu um lobisomem e várias outras histórias, assim. Até porque uma parte da minha família, né, de Minas, tinha aquelas fazendas antigas, cara de escravo, e daí tem lendas, caralho.
Chico Felite, corre aqui!
Chico Felite, corre aqui! E eu queria uma vez, tipo, montar uma lore, sabe? Tipo, documentar essa oralidade, porque essas pessoas estão morrendo que conhecem as histórias. Porque tem várias histórias, todo mundo da família tem uma, entendeu? Então eu queria muito documentar isso de uma forma.
Eu sou 100% a favor, inclusive eu defendo que isso deveria ser feito em forma de jogo, depois que eu vi o melhor tweet possível. Existe um subgênero de jogos, que é um jogo de simulação, e tem um dos mais populares, é a simulação de caminhoneiro. E é simplesmente isso, você pega um caminhão, você vai de um lado pro outro fazendo coisas de caminhão, tipo, fazendo entregas. E tem uma comunidade enorme que, tipo, recriam todas as estradas do Brasil no jogo pra você, tipo, dirigir. As pessoas compram volantes e tal, e, tipo... Então, a ideia que deram no Twitter era um jogo de simulação de caminhão com uma alta chance de eventos sobrenaturais no meio.
Um chupacabra na estrada.
Tipo isso, chupacabra na estrada, transmissão fantasma no rádio, tá ligado? Essas coisas acontecem. O jogo, ele acontece normalmente, só que no meio do caminho você tem, tipo, encontros paranormais.
Perfeito.
Tá ligado? Faz um desses com a história de sua família, assim, tipo, um jogo de fazendeiro, tá ligado? Que daí você tá fazendo as tarefas, fazendo, acontece coisas sobrenaturais no meio, por favor.
O foda desse jogo é que o jogo é caro, né, pra fazer.
Ou então você faz aquele, como é que é o nome? Farmville?
É, então.
Fazenda Feliz, só que do horror, entendeu?
Colheita Feliz.
Colheita Feliz, isso.
Grandes épocas.